A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 27 de outubro. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, Patrick Deia está na sonorização. Principais títulos de hoje: Israel acusa o movimento Hamas de usar o principal hospital de Gaza como escudo de proteção dos seus centros operacionais e dos túneis. Manifestação proibida na capital do Burkina Faso, alvo de críticas de opositores. Protestos da oposição contra resultados das eleições autárquicas em Moçambique, reprimidos, aferidos e detidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso emissor local. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e igualmente nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube. VOA Português é a nossa casa. Para contactos, o número da Voz da América no WhatsApp é mais 202-251-9466. Depois das manchetes, vamos então às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Autoridades militares acusaram o movimento Hamas de usar principalmente o Hospital de Gaza como um escudo de proteção dos seus centros operacionais e túneis. Um porta-voz militar israelita disse que o Hamas estava a transformar hospitais em centros de comando e esconderijo para os seus combatentes. O porta-voz mostrou fotos e gravações que disse mostraram que o Hamas estava a usar o sistema de hospitais, em particular o Hospital Al-Shita, para esconder vários postos de comando e postos de entrada para os seus túneis. Um responsável do Hamas negou a acusação, afirmando tratar-se de um pretexto para o massacre de palestinianos. Hoje, rockets do Hamas atingiram a cidade de Tel Aviv, causando 3 feridos, enquanto Israel prossegue os seus intensos bombardeamentos à faixa de Gaza. Israel disse ter morto 3 proeminentes operacionais do Hamas. Uma delegação do Hamas está de visita a Moscovo e uma fonte da delegação disse que é preciso tempo para localizar todos os que foram raptados. O Qatar disse, entretanto, que está pronto a reconsiderar a presença da organização no seu território. Aviões americanos atacaram hoje 2 complexos da Guarda Revolucionária do Irã e grupos afiliados no leste da Síria, disse o secretário de defesa americano. Lloyd Austin afirmou que estes bombardeamentos de precisão e de autodefesa são uma resposta a vários ataques contra forças americanas no Iraque e Síria por milícias apoiadas pelo Irã. Uma entidade destacada militar americana, que pediu anonimato, acrescentou que os 2 ataques tiveram como alvo um armazém de munições e o outro de armas perto de Abu Kamal. 8 antigos oficiais da Marinha Indiana, que foram ontem condenados à morte no Catar, foram acusados de terem espiado a favor de Israel, disseram fontes na Índia e no Catar. Nem a Índia nem o Catar declararam ainda oficialmente que as acusações contra os antigos oficiais, que foram presos em agosto do ano passado. Uma entidade governamental indiana, citada pela Reuters, disse que as autoridades do Catar acusaram de espiar a favor de Israel. A mesma fonte disse que todos eles poderão apelar à sentença. Não houve reações dos governos do Catar, Índia e nem Israel. O governo indiano disse, contudo, estar profundamente chocado com a imposição da pena de morte. No Burkina Faso, uma manifestação marcada para terça-feira por um coletivo de sindicatos para denunciar restrições à liberdade foi proibida pela Câmara Municipal do país, que citou o contexto de segurança num país minado pela violência jihadista. Essa proibição foi tomada face às preocupações, nomeadamente os graves riscos de confrontos, riscos reais de infiltração na manifestação e a acentuação da divisão social entre as diferentes componentes da sociedade, justificou a carta. O presidente da delegação especial da Câmara de Ouagadougou, Maurice Konaté, apelou à polícia a evitar qualquer perturbação de ordem pública num contexto de segurança já difícil. A convocatória para um comício no dia 31 de outubro na Bolsa de Trabalho de Ouagadougou foi lançada em meados de outubro por cerca de 15 sindicatos burkinenses num coletivo à Confederação de Trabalhadores do Burkina.
Depois das notícias internacionais, vamos agora para Moçambique, onde um dia depois do anúncio oficial dos resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro, foram registados confrontos em Maputo, Nacala Porto e Nampula, quando a polícia reprimiu manifestantes. Há registros de cerca de uma dezena de feridos e mais de meia centena de detidos, mas não há confirmação oficial até agora de qualquer morto. Começamos em Nampula com a reportagem da Adina Soalerri.
9 pessoas deram entrada esta sexta-feira no serviço de urgência do Hospital Central de Nampula, com ferimentos resultantes de baleamento na sequência de tumultos envolvendo membros e apoiantes da RENAMO e a Polícia da República de Moçambique. Entre os feridos está um menor de 12 anos de idade, baleado quando fazia comércio informal numa das ruas da cidade de Nampula, e há também um agente da polícia que, segundo informações, teve o braço amputado por falhas ao manusear a sua arma. O médico cirurgião do Hospital Central de Nampula, Sulaimana Isidoro, que não avança a existência de mortes em consequência dos tumultos, disse a jornalistas que alguns dos pacientes que deram entrada precisaram de tratamento cirúrgico, dado o estado grave.
Estamos a seguir para alguns entrar no bloco operatório. Neste momento estamos a operar um dos pacientes com traumatismo abdominal fechado, que está a sangrar na cavidade abdominal.
Questionado sobre a entrada no hospital de algum membro da PRM morto e ou ferido, conforme divulgado pela imprensa local, Sulaimana disse:
a única coisa que eu posso dizer é que tenho 9 doentes. Não consigo verificar se este é membro deste ou daquele lado. O que me preocupa é quem entrou como doente.
Alguns familiares das vítimas de baleamento pedem responsabilização, porque, segundo eles, os seus parentes não estavam na manifestação, mas na rua para realizar seus trabalhos normais. Pedro Saíde, o tio do menor baleado, quer justiça.
A polícia começou a disparar. Não é disparar para cima, não. Disparar para o ser humano.
Entretanto, o partido RENAMO na província de Nampula disse que vários dos seus membros e apoiantes foram detidos pela polícia esta sexta-feira, alguns dos quais recolhidos na sua delegação política provincial, quando se preparavam para a manifestação em repúdio aos resultados eleitorais anunciados na quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições. De acordo com o porta-voz daquela formação política, Nelson Carvalho, apesar da manifestação do partido ter sido reprimida pela polícia, vão continuar a mostrar a sua insatisfação face aos resultados eleitorais.
Vamos às autoridades policiais exigir a libertação imediata destes membros, porque em algum momento estas pessoas foram algumas pessoas foram pegas junto à delegação política da cidade, assim como da política provincial.
A manifestação da RENAMO em repúdio aos resultados eleitorais levou ao encerramento dos serviços públicos e privados nas cidades de Nacala e Nampula, e a polícia confirmou a detenção de algumas pessoas ditas como agitadoras.
Queremos aqui deixar o nosso apelo aos líderes e simpatizantes do partido que está a manifestar-se, para que, do mesmo modo que solicitaram as pessoas para esses atos de vandalismo que estão a ocorrer a nível dos nossos municípios, para sensibilizarem os seus simpatizantes e abandonarem esta atitude.
O porta-voz da Corporação Nampula, Zacarias Nakuti, diz que a polícia vai continuar a agir caso haja qualquer situação que coloque em causa a ordem e a tranquilidade pública. De Nampula, para a Voz da América, Dina Soalerro.
Como os nossos ouvintes repararam, a qualidade do som não é a melhor, pelo facto que pedimos as nossas desculpas, mas é um assunto que marca a atualidade em Moçambique hoje. No programa Washington Fora de Horas, mais cedo, o analista político Dércio Alfazema abordou esta violência pós-eleitoral e também o possível posicionamento do Conselho Constitucional, que tem em mãos várias queixas da oposição, alegadamente por irregularidades nas eleições. Ele falou com o João Santa Rita.
Tivemos ontem as primeiras manifestações, ontem foi o dia que foi divulgado os resultados definitivos pela Comissão Nacional de Eleições e logo a seguir acompanhamos uma situação de tumultos no município de Nacala, que atualmente é governado pela RENAMO. Desde o dia 12 de outubro é que nós temos estado a acompanhar essas ondas de marchas, manifestações, que têm sido até então pacífica, tanto é que o cabeça de lista da cidade de Maputo para o partido RENAMO elogiou há 2, 3 dias a atuação da polícia, que estava a fazer um bom cortejo daquilo que eram as marchas, e as marchas também, os membros também estavam todos muito bem comportados e limitavam-se a partilhar aquilo que eram as suas mensagens de reivindicação. Mas também há alguns dias acompanhamos os primeiros sinais de violência. Nós lembra-se que houve no município de Quilimane e no município de Moatize, na província de Tete, foram incendiadas viaturas pertencentes a altos dirigentes do SAI ao nível destes distritos. Uhum. E isso já era o primeiro prenúncio de que essas manifestações poderiam ganhar esta tonalidade de violência. E este prenúncio veio-se a confirmar desde ontem. Essa onda de violência ganhou uma tonalidade que já começa a ser bastante preocupante.
Há várias queixas de RENAMO em Maputo, Matola, Quilimane, Nampula, Nacala, e parece que eles querem que quem julgue isto é o Conselho Constitucional. Pelo que tu vês, há alguma possibilidade de ver anulados os resultados?
O Conselho Constitucional, independentemente daquilo que têm sido os seus acórdãos reagindo aos recursos submetidos pelos partidos políticos, este é um órgão de soberania, é um órgão colegial e que o histórico tem mostrado que eles têm agido independentemente daquilo que são os recursos ou as reclamações ou os pedidos dos partidos políticos. Então, nós o que podemos esperar é que o Conselho Constitucional poderá trazer até algumas surpresas, algumas mudanças, e alguns pedidos e recursos que foram submetidos pelos partidos políticos pode ser que venham a ser acomodados num acórdão do Conselho Constitucional. Eles não estão alheios da sociedade, estão a acompanhar todos os debates, todas as questões estão a ser levantadas, e eu penso que isso vai servir de elemento para poderem fazer uma análise profunda daquilo que são os resultados definitivos.
Era o Dércio Alfazema, assina o Washington Fora de Horas. Podem visitar a nossa página, voaportugues.com. Temos várias reportagens sobre o dia de hoje e também de ontem e durante a campanha, em vídeos, em texto e em fotos, igualmente nas redes sociais, voaportugues. Continuamos em Moçambique, onde a descoberta recente de 2 engenhos explosivos nas cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala, reacendeu o debate de insegurança com os artefactos nos novos bairros de expansão nas cidades. Analistas alertam para o perigo da existência de mais artefactos em algumas áreas habitadas quase 8 anos depois de Moçambique ter sido declarado país livre de minas antipessoal e pede intervenção das autoridades. Da Beira, o José Chirinza tem a reportagem.
As 2 minas foram achadas em áreas habitadas, sendo a primeira um morteiro antigrupo de 60 milímetros num campo agrícola cercado por residências no bairro de Mafarinha, na cidade de Dondo, e o segundo na cidade da Beira, a segunda maior urbe de Moçambique. Uma fonte popular no bairro do Esturo, Beira, Manuel Camisa, onde foi descoberto o segundo artefato, disse que o material bélico foi achado num terreno inabitado durante o processo de descarregamento de saibro.
Ao descarregar areia no terreno, o dono viu-nos e alertou. Então logo chamou a polícia, juntamente com o bombeiro. Então vieram remover o engenho explosivo. E aqui a população está em pânico.
Contactado, o chefe de Departamento de Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique, Sofala, Daniel Makwakwa, não respondeu aos pedidos de comentário da Voz da América, mesmo depois de se prontificar. Entretanto, o analista e jornalista Rodrigo Luiz considera preocupante a situação de ponto de vista de segurança.
O governo, tanto como os doadores, gastaram rios de dinheiro para a remoção desses engenhos. Entretanto, aqui, a sentar com especialistas ligados à segurança e tentar perceber a que se deve, por que isso está acontecendo. Será que estamos seguros? Porque se forem encontrados esses 2 engenhos, poderão existir mais outros.
O especialista em engenhos explosivos, Helder Kabula, minimiza a descoberta, alegando ser normal que uma e outra mina seja encontrada por não saber a sua existência. Mas estranho o facto de um artefato ter sido achado no centro da cidade de Beira, local que não foi afetado pela guerra civil.
Alerta que nós temos que fazer um trabalho exaustivo, né, com vista identificar, e na verdade essas minas acabaram por completo ou não. Na verdade, isso nos leva a concluir que o trabalho não foi devidamente bem feito. Então tem que voltar de novo a fazer o trabalho.
Em meados de setembro de 2015, Moçambique foi declarado país livre de minas antipessoal explosivos que foram enterrados durante a guerra colonial que culminou com a independência nacional em 1975 e o posterior conflito civil que assolou o país durante 16 anos. Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Da Beira vamos para a cidade da Praia, em Cabo Verde. O Estado da Justiça estará em debate na segunda-feira no Parlamento. Dados avançados pelo Ministério Público indicam que dos cerca de 635 processos de crimes sexuais, cerca de 50% são contra crianças, situação que o Procurador-Geral considera de preocupante. Cidadãos pedem maior celeridade no julgamento e medidas mais duras, enquanto o Governo promete mais dinheiro para a Justiça no próximo ano. Eugênio Teixeira.
Apesar de os relatórios dos Conselhos das Magistraturas Judicial e do Ministério Público falarem na redução de alguma pendência, o Procurador-Geral da República, José Landim, mostra-se preocupado com o número de casos de abusos e violência sexual contra menores.
As crianças precisam mesmo de uma proteção. Estamos agora em entrada deste ano de mais 14 procuradores e vamos cada vez mais reforçar esta secção de crimes de BBGs e crimes contra crianças.
Preocupação também manifestada pelos cidadãos que clamam por uma justiça mais célere e mão dura na punição contra os criminosos.
Para mim não vai nada bem, precisa melhorar, porque os que estão a cometer os crimes, no entanto, estão a ficar ilesos. Por exemplo, as crianças que são violadas continuam a correr o risco, os delinquentes põem em causa a segurança da população, da sociedade, então é preciso ver mais a fundo e tirar do papel, pôr em prática.
Eu penso que a justiça não vai bem, está muito lento, os processos demoram muito no tribunal para se resolver. É preciso melhorar muito. Crimes de crianças, está a aparecer muitos casos, deve-se melhorar muito, existir outra lei para melhorar isso, porque isso não está bem, está muito mal.
Eu acho que é preciso criar mecanismos para punir rapidamente os infratores. Nós vemos casos de denúncia que se arrastam, eu acho que temos que ter uma justiça mais célere.
A par de novas medidas visando a melhoria da justiça no arquipélago, Arnaldo Barreto considera importante o reforço da transmissão de valores, sobretudo no seio familiar, porquanto, na sua opinião, muitos atos criminais praticados podiam ser evitados.
Uma criança sai à rua, não dá satisfação ao pai e chega a altas horas, é encontrado com armas e coisas, e o pai não sabe. Em casa é santo e na rua é um demônio. Quem é culpado dessa parte? É a família, a justiça. É essas coisas que têm de ser vistas, todas as partes envolvidas, porque esse problema é do país.
O Estado da Justiça vai estar em debate no Parlamento nesta segunda-feira, com os cidadãos ouvidos pela Voz da América a esperarem uma discussão séria e apresentação de subsídios válidos pelos sujeitos parlamentares, tanto do partido no poder como da oposição. Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, continua a pressionar os Estados Unidos e outros países para que levantem as sanções impostas ao Zimbábue. Mas até agora não há qualquer reação por parte do governo americano. A pressão tem estado a ser feita principalmente por Angola, que assumiu agora a presidência da SADEC. João Santa Rita tem mais detalhes.
Aqui em Washington, o embaixador angolano Agostinho Van Dunham assumiu a presidência do grupo de embaixadores dos países da SADEC, acreditado nos Estados Unidos, e segundo foi revelado, uma das primeiras ações foi pedir o levantamento das sanções ao Zimbábue. Numa reunião dos embaixadores, foi sublinhada a vontade do presidente João Lourenço liderar os esforços para o levantamento das sanções. E ontem, no briefing diário do Departamento de Estado, foi perguntado ao porta-voz se a administração Biden estava a tomar qualquer medida nesse sentido. Infelizmente, disse o porta-voz, terei que levar este tema e dar uma resposta mais tarde. Anteriormente, numa declaração, o presidente angolano, que é também o presidente em exercício da SADEC, João Lourenço, apôs que sejam levantadas todas as formas de sanções impostas ao Zimbábue. A página da Presidência da República de Angola disse que o apelo tem como pano de fundo a preocupação crescente com o impacto que estas sanções continuam a ter no país e na região da SADEC. João Lourenço sublinhou na declaração política feita em nome da SADEC que, citamos, numa altura em que as inseguranças globais colocam a segurança alimentar e outros desafios pertinentes ao continente africano e à região da SADEC, as sanções impostas à República do Zimbábue criam uma alarmante ameaça dupla aos meios de subsistência e à sobrevivência do seu povo. O presidente angolano disse continuar disposto a apoiar, através dos meios necessários, o levantamento sério das sanções impostas ao Zimbábue e disse acreditar que a humanidade que todos partilham enquanto comunidade mundial guiará todos os intervenientes relevantes a tomarem medidas concretas nesse sentido. Ontem, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu o levantamento imediato e incondicional de todas as sanções impostas ao Zimbábue. Mahamat disse dar todo o seu apoio à posição do SADEC sobre esta questão. O vice-presidente do Zimbábue, Constantino Chiwenga, disse que o país perdeu mais de 150 mil milhões de dólares desde 2001 devido às sanções impostas, não só pelos Estados Unidos, mas também pela União Europeia, por alegadas irregularidades eleitorais e violações dos direitos humanos.
Aqui nos Estados Unidos, o governo anunciou hoje ter imposto uma segunda ronda de sanções contra o grupo radical palestiniano Hamas e as autoridades ligadas ao movimento em resposta ao ataque de 7 de outubro contra Israel, que deixou 1.400 pessoas mortas. A nossa nova colega Paulo Alves tem uns detalhes.
O Departamento do Tesouro afirma no comunicado que as novas sanções impostas através do seu Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros têm como alvo as redes financeiras do Hamas, ativos adicionais na carteira de investimentos do grupo e indivíduos que facilitaram a evasão de sanções anteriores e existentes. As sanções abrangem membros da Guarda Revolucionária do Irão e uma organização sediada em Gaza que canalizou fundos ilícitos de Teherão para o Hamas e para a Jihad Islâmica Palestiniana. As novas sanções seguem-se a um primeiro grupo, imposto a 18 de outubro, que inclui na lista agentes e facilitadores financeiros do Hamas, bem como as sanções de maio de 2022, que abrangeram funcionários e empresas envolvidas na gestão da carteira secreta de investimentos internacionais do grupo. A agência disse que o portfólio secreto do Hamas é estimado em centenas de milhões de dólares, com empresas que operam sobre o disfarce de negócios legítimos no Sudão, Argélia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e noutros países. Os seus representantes tentaram ocultar o controle do Hamas sobre os seus bens. O comunicado do governo americano acrescenta que as sanções de hoje também pretendem sublinhar o papel fundamental que o Irão desempenha no fornecimento de apoio financeiro, logístico e operacional ao Hamas. Na declaração, o secretário de Estado, Oli Adeimo, disse que as últimas sanções demonstram o compromisso dos Estados Unidos em desmantelar as redes de financiamento do Hamas, mobilizando as nossas autoridades de sanções antiterroristas e trabalhando com os nossos parceiros globais para negar ao Hamas a capacidade de explorar o sistema financeiro internacional. Numa declaração separada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, observou que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com os seus parceiros para negar ao Hamas o acesso ao sistema financeiro internacional como parte do nosso esforço mais amplo para prevenir e dissuadir a sua atividade terrorista. O Hamas foi considerado um grupo terrorista em 1997.
A África do Sul acolhe de 2 a 4 de novembro uma cimeira para os países isentos de direitos aduaneiros com base na Lei do Crescimento e Oportunidades para a África do Governo dos Estados Unidos. Proprietárias de uma empresa sul-africana que comercializam os seus produtos para os Estados Unidos já explicam esta iniciativa como um grande benefício.
As irmãs sul-africanas Michelle e Momokone começaram a sua marca Mouse Creep vendendo artigos para casa e decoração feitos à mão nos mercados locais nos fins de semana. Agora, tornaram-se num empreendimento multinacional, com os produtos sustentáveis e reciclados a serem armazenados em grandes lojas dos Estados Unidos, incluindo a Crate & Barrel e a Target. A cofundadora Momokone diz que cerca de 75% do seu negócio vem dos Estados Unidos.
I think the first
Penso que a primeira razão pela qual achamos que os americanos gostam de nós é porque somos autênticos. Penso que, acima de tudo, nos parecemos com as pessoas que fazem os produtos. E pela primeira vez estamos a ver um negro africano que representa os artesãos que estão a fazer o produto.
A irmã e cofundadora de Mo, Michelle Mokone, diz que acha que a popularidade da empresa também se deve ao facto de ser ecológica.
Bem, o tipo de plástico que usamos é um dos plásticos menos reciclados do mundo. Chama-se PVC, também conhecido como cloreto de polivinilo, e é basicamente um tubo para cabos. Ou então é utilizado como um cano de água, sabe, na construção. Por isso, a nossa principal fonte de este plástico, em particular, é os aterros sanitários.
Sem a política de isenção de tarifas, Mo afirma que as irmãs não estariam onde estão hoje.
Se perdêssemos o acesso ao AGOA, isso teria um enorme impacto sobre nós. Temos direitos de transporte favoráveis para os Estados Unidos, o que também nos torna um fornecedor favorável para os nossos clientes, em especial para os grossistas dos Estados Unidos. Provavelmente sem isso não estaríamos onde estamos hoje.
No início deste ano, grupos empresariais sul-africanos estavam preocupados com o facto de poderem perder esses benefícios comerciais dos Estados Unidos. Um grupo bipartidário de senadores americanos recusou que a África do Sul acolhesse a cimeira anual da AGOA em novembro. Discordaram da posição neutra da África do Sul em relação à guerra na Ucrânia e das suas relações aparentemente calorosas com o presidente russo Vladimir Putin. Lumkil Mondi, professor de Economia da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, explica.
Isso levou, portanto, a suspeitas sobre a África do Sul e a uma visão de certos quadrantes, principalmente do Congresso dos Estados Unidos, argumentando que por que devemos dar-lhes acesso ao nosso mercado quando, na verdade, a África do Sul está na cama com Putin.
South Africa is in bed with Putin.
No entanto, nos últimos meses, assistiu-se a um aquecimento das relações entre os dois países, com a representante do comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai, a dizer que espera visitar a África do Sul para a cimeira da próxima semana.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a nova Liga Africana de Futebol, porque já temos os semifinalistas. E das quatro equipas presentes, três são do norte de África. Ontem, a Esperance da Tunísia eliminou o Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático. Tu Puissant, todo poderoso, sem força nenhuma, levou três, sem resposta. A mesma receita foi dada pelo Wydad Casablanca de Marrocos, 3-0 ao Enimba da Nigéria. E agora, nas meias finais, temos Wydad Esperance e Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, contra o inevitável Al Ahly do Egito. Os jogos são no domingo. Na Europa, ontem, jogos da Liga Europa. Sporting empatou na Polónia com o Rakow Częstochowa a um golo. Sporting reduzidos a 10 jogadores logo aos 8 minutos e jogou mal, mesmo mal. Foi um jogo do grupo D, onde Atalanta foi à Áustria empatar com o Sturm Graz 2-2. Atalanta continua no topo com 7 pontos, mais 3 que o Sporting e o Sturm Graz. O Rakow Częstochowa tem 1 ponto. Ontem, na Liga Europa, foi dia de cabazadas. No grupo E, Liverpool deu surra ao Toulouse de França, 5-1. Liverpool está no topo desse grupo. O grupo E, com 3 jogos, 3 vitórias isolados. Os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, deram dor de cabeça grande ao Karabakh do Azerbaijão, com a mesma receita, 5-1. Isso no grupo H, Leverkusen tem 9 pontos, Karabakh mantém-se em segundo, com 6. Outra cabazada com a mesma receita, 5-1, foi dada pelo Molde da Noruega aos vizinhos suecos do Aken. E ainda no futebol europeu, uma notícia de contabilidade, o Manchester United disse ter registado rendimentos de 783 milhões e meio de dólares no ano fiscal que acaba de terminar. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando está hoje em ação contra o New York Knicks. Vamos a ver se Bruno Fernando joga. Ontem, Los Angeles Lakers derrotaram Phoenix Suns, 195. Milwaukee Bucks bateu Philadelphia, margem mínima, 118-117. E temos uma notícia interessante da NBA. Nas 30 equipas do campeonato, há 125 jogadores estrangeiros, provenientes de 40 diferentes países. Um deles, é claro está, Bruno Fernando. Todas as 30 equipas têm pelo menos um estrangeiro. Os jogos da NBA são transmitidos para 214 países.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 27 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Patrick Dea. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, na plataforma X e no Instagram, a nossa referência é VOA Português. Para contactos através do WhatsApp, o número da Voz da América é mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, Israel acusa movimento Hamas de usar o principal hospital de Gaza como escudo de proteção dos seus centros operacionais e dos túneis. Manifestação proibida na capital do Burkina Faso, alvo de críticas da oposição. Partidos opositores contra resultados, protestos da oposição contra resultados das eleições autárquicas em Moçambique reprimidos, aferidos e detidos. Em São Tomé e Príncipe, principal partido da oposição prepara próximo congresso. Nos próximos 30 minutos também teremos, como habitualmente acontece às sextas-feiras, o espaço de artes mais à frente. Mas vamos começar na Guiné-Bissau. O Primeiro-Ministro defendeu hoje que um dos desafios das atuais autoridades não é apenas fornecer energia à capital Bissau, mas também nas regiões, para que todos os cidadãos tenham acesso a uma energia de qualidade e acessível. Ele disse que o apagão que aconteceu em Bissau não pode ser registado nas regiões. Geraldo Martins fez esta afirmação hoje na cerimónia de entrega de um gerador à cidade de Bafatá. Numa curta intervenção, antes da formalização da entrega, o chefe do governo descreveu que no plano de emergência do plano do Pai Terarancá, o anunciado pelo Executivo, o setor de energia surge como um dos eixos indispensáveis. Martins afirmou ainda que todos que quiserem contribuir no fornecimento de energia em Bafatá ou em qualquer outra parte do país, o mercado está aberto e frisou que, em relação a Bafatá, onde ele se encontrava, o governo vai assinar uma parceria de fornecimento de combustível com o fornecedor privado que está a operar neste momento no mercado local. Em Moçambique, um dia depois do anúncio oficial dos resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro, foram registados confrontos em Maputo, na capital, Nacala, Porto e Nampula. A polícia reprimiu manifestantes, há registros de cerca de uma dezena de feridos e mais de meia centena de detidos. Não há confirmação oficial de qualquer morto até agora. Entretanto, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, o analista político Dércio Alfazema abordou esta violência pós-eleitoral e um possível posicionamento do Conselho Constitucional ante os protestos que tem em mãos. Ele falou com João Santa Rita.
Tivemos ontem as primeiras manifestações. Ontem foi o dia que foi divulgado os resultados definitivos pela Comissão Nacional de Eleições. E logo a seguir acompanhamos uma situação de tumultos no município de Nacala, que atualmente é governado pela RENAMO. Desde o dia 12 de outubro, é que nós temos estado a acompanhar essas ondas de marchas, manifestações, que têm sido até então pacíficas, tanto é que o cabeça de lista da cidade de Maputo para o partido RENAMO elogiou há 2, 3 dias a atuação da polícia, que estava a fazer um bom cortejo daquilo que eram as marchas, e as marchas também, os membros também estavam todos muito bem comportados e limitavam-se a partilhar aquilo que eram as suas mensagens de reivindicação. Mas, Também, há alguns dias, acompanhamos os primeiros sinais de violência. Nós lembra-se que houve no município de Quilimane e no município de Moatize, na província de Tete, foram incendiadas viaturas pertencentes a altos dirigentes do STAI ao nível destes distritos. Uhum. E isso já era o primeiro prenúncio de que essas manifestações poderiam ganhar esta tonalidade de violência. E este prenúncio veio-se a confirmar desde ontem. Essa onda de violência ganhou uma tonalidade que já começa a ser bastante preocupante.
Há várias queixas de Renama em Maputo, Matola, Quelimane, Nampula, Nacala, e parece que eles querem que quem julgue isto é o Conselho Constitucional. Pelo que tu vês, há alguma possibilidade de ver anulados os resultados?
O Conselho Constitucional, independentemente daquilo que têm sido os seus acórdãos reagindo aos recursos submetidos pelos partidos políticos. Este é um órgão de soberania, é um órgão colegial e que o histórico tem mostrado que eles têm agido independentemente daquilo que são os recursos ou as reclamações ou os pedidos dos partidos políticos. Então, nós o que podemos esperar é que o Conselho Constitucional poderá trazer até algumas surpresas, algumas mudanças, e alguns pedidos e recursos foram submetidos pelos partidos políticos, pode ser que venham a ser acomodados no acórdão do Conselho Constitucional. Eles não estão alheios da sociedade, estão a acompanhar todos os debates, todas as questões estão a ser levantadas, e eu penso que isso vai servir de elemento para poderem fazer uma análise profunda daquilo que são os resultados definitivos.
Dércio Alfazema, a analisar a violência em Moçambique no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido de oposição, o MLSTP, PSD, decidiu avançar para a renovação da sua liderança. Após duas derrotas consecutivas, uma nota do partido convoca os militantes para uma reunião já amanhã, dia 28, na sede do partido em Riboque. Na reunião vai ser discutida a aprovação da resolução que fixa a data do Congresso Extraordinário e, segundo a nota, também será aprovada a resolução que cria a comissão para organizar o Congresso, lembrando que o ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus continua a ser presidente do MLSTP, apesar do partido ter perdido a eleição presidencial e também a eleição do governo. Continuamos aqui na Voz da América. Vamos agora até Cabo Verde, onde o Estado da Justiça estará em debate na segunda-feira no Parlamento. Metade dos crimes apresentados este ano referem-se a crimes sexuais, principalmente contra crianças. São casos que preocupam. O Jean Teixeira ouviu o Procurador da República e também cidadãos na Cidade da Praia. É uma reportagem, então, que poderá ver na nossa página. Ou vamos poder ter esta reportagem ainda, com o Jean Teixeira, traz então esta reportagem antes do debate que acontece na segunda-feira.
Apesar de os relatórios dos conselhos das magistraturas judicial e do Ministério Público falarem na redução de alguma pendência, o Procurador-Geral da República, José Landim, mostra-se preocupado com o número de casos de abusos e violência sexual contra menores.
As crianças precisam mesmo de uma proteção. Estamos agora em entrada deste ano de mais 14 procuradores e vamos cada vez mais reforçar esta secção de crimes de BBGs e crimes contra crianças.
Preocupação também manifestada pelos cidadãos que clamam por uma justiça mais célere e mão dura na punição contra os criminosos.
Para mim não vai nada bem, precisa melhorar, porque os que estão a cometer os crimes, no entanto, estão a ficar ilesos. Por exemplo, as crianças que são violadas continuam a correr o risco, os delinquentes põem em causa a segurança da população, da sociedade, então é preciso ver mais a fundo e tirar do papel, pôr em prática.
Eu penso que a justiça não vai bem, está muito lento, os processos demoram muito no tribunal para se resolver. É preciso melhorar muito. Crimes de crianças, está a aparecer muitos casos, deve-se melhorar muito, outra lei para melhorar isso, porque isso não está bem, está muito mal.
Eu acho que é preciso criar mecanismos para punir rapidamente os infratores. Nós vemos casos de denúncia que se arrastam. Eu acho que temos que ter uma justiça mais célere.
A par de novas medidas visando a melhoria da justiça no arquipélago, Arnaldo Barreto considera importante o reforço da transmissão de valores, sobretudo no seio familiar, Porquanto, na sua opinião, muitos atos criminais praticados podiam ser evitados.
Uma criança sai à rua, não dá satisfação ao pai e chega a altas horas, é encontrado com armas e coisas, e o pai não sabe. Em casa é santo e na rua é um demônio. Quem é culpado dessa parte? É a família, a justiça. É essas coisas que têm de ser vistas, todas as partes envolvidas, porque esse problema é do país.
O estado da justiça vai estar em debate no Parlamento nesta segunda-feira, com os cidadãos ouvidos pela Voz da América a esperarem uma discussão séria e apresentação de subsídios válidos pelos sujeitos parlamentares, tanto do partido no poder como da oposição. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Sexta-feira é dia de artes. Vamos hoje com o Sérgio Nhambi.
A capital moçambicana Maputo acolhe a segunda edição do Festival Watuela, plataforma internacional de performance infanto-juvenil de 21 a 28 de outubro. E hoje temos conosco o diretor artístico Yuki Miranda. Este é o Artes com Sérgio Nhambi. Olá Yuki, obrigado pela participação em primeiro lugar. O que é a Plataforma Watuela?
Plataforma Watuela é um ecossistema de criadores de artes cênicas dedicadas especialmente à infância e à juventude. Isso quer dizer que nós dedicamos àqueles artistas ou fazedores de arte que trabalham com performance, sejam em teatro, dança, circo e tantas outras disciplinas artísticas que são dedicadas a essa audiência que é infanto-juvenil, né? Que vai desde a primeira infância até a adolescência, por aí fora.
Agora falando do festival, esta é a segunda edição. Qual é o objetivo?
Sim, esta é a nossa segunda edição. Estamos a realizar o Festival Watuela. Frente a estas vicissitudes que enfrentamos, estamos a enfrentar em Moçambique hoje manifestações depois de dos resultados eleitorais, isso também tem sido um grande desafio, mas está a acontecer neste momento o Festival Watuela em vários centros culturais, sejam eles dentro da cidade de Maputo, mas também nas periferias em Maputo e também espaços que não são muitas vezes convencionais. Por exemplo, na quarta-feira tivemos uma apresentação que aconteceu dentro do Hospital Central. Então, o nosso festival tem uma causa, que é criar acessibilidade à performance infanto-juvenis. Que as artes performáticas elas sejam acessíveis a todas as crianças, independentemente de que pontos elas estão. Então, é esta a proposta que trazemos para este ano. Trazemos duas companhias internacionais, uma companhia portuguesa, que é a Plataforma 285. Trazemos também a companhia O NAMI, que é uma companhia espanhola, que está neste momento a dar um masterclass num centro cultural que fica no bairro da Plana Caniço, que é na periferia em Maputo, e neste momento está a acontecer este evento.
O Yuki falou da apresentação em um hospital, mas como é que as pessoas podem assistir às apresentações? Como é que as pessoas podem assistir a este festival?
De diversas formas. Temos muitos eventos gratuitos. Mas uma coisa que sentimos, por exemplo, fez-me essa pergunta em relação ao evento no hospital. Isto vem de articulações que nós vamos tendo com a unidade hospitalar, né? Para perceber qual é a melhor forma de nós colocarmos uma performance nesse espaço. E este ano o Hospital Central nos desafiou a fazer um evento que fosse para... Por exemplo, ano passado trabalhamos só com o Departamento de Oncologia, que são as crianças que vivem com cancro. Neste ano, eles desafiaram que gostariam de juntar outras unidades hospitalares dedicadas às pediatrias, né? Que tem lá crianças com má nutrição, crianças que estão na ortopedia. E aí tivemos que encontrar um espaço dentro do hospital onde as crianças tivessem um horário em que conseguiam ir lá para acompanhar a peça. Então, são articulações que vão acontecer, mas eu penso sempre, e essa é uma das nossas grandes missões, uma criança que está numa unidade hospitalar, imagina uma criança com cancro ou uma criança com uma situação ortopédica, fica muito tempo hospitalizada. Não tem acesso, muitas vezes, às performances de infantos juvenis que acontecem nos vários centros culturais que existem em Maputo. Então, a arte é esse lugar de esperança, esse lugar de transformação, esse lugar de provocação, esse lugar também que cria reflexão. E a arte é um bem para um ser humano. Por que não levar esta mesma arte para o hospital? Então, desafiamos, enquanto festival, mas também desafiamos os grupos, porque isso não é só um desejo que temos quando acontece o festival, mas se um grupo ele já performa dentro do hospital, ele tem essa sensação, ele cria essa relação. E ele pode futuramente continuar a desenvolver projetos com o hospital, levando suas performances, suas peças, seus espetáculos para o hospital.
E para materializar esse trabalho como atuações em hospitais, com quantos e com que tipo de artistas a Uetuela trabalha?
Nós temos cerca de 6 companhias, entre companhias nacionais e internacionais, com espetáculos com bastante qualidade. Por exemplo, este ano temos um grupo, que é o Grupo Ode, que é um grupo especialmente que trabalha com dança. Temos um grupo que só trabalha com teatro. Temos grupos que trabalham teatro um pouco mais, teatro físico, teatro do movimento, teatro mais contemporâneo. Então, temos essa diversidade. Nós somos uma plataforma, estamos abertos a trabalhar com os artistas que trabalham, que estão da performance, né? Que em algum momento vão para, seja ela em dança, seja ela em teatro, seja ela em circo, seja ela em storyteller, seja ela em tantas outras disciplinas artísticas.
Este é o Artes da Voz da América com Sérgio Nhambi. Hoje estamos a conversa com Yuki Miranda, que nos fala da Uetuela, a plataforma internacional de performance infanto-juvenil. E voltamos à conversa com Yuki. Yuki, como é que olha para a questão da indústria criativa para as camadas mais novas?
O risco da indústria é produzir uma arte que seja fast food. Quanto tempo os grupos levam a criar essas peças para a criança? A criança não é um idiota. Não podemos infantilizar a criança. Não é sobre contar a história do coelhinho, etc, etc. Não é sobre isso. Porque isso é uma arte que vem desse mercado do fast food. Então, um dos nossos grandes propósitos enquanto plataforma Uetuela é que a gente não caia nesse risco de virar esse vício da arte para a infância e para a juventude que está no fast food. Porque eu sempre pergunto, quais são as peças para a infância e para a juventude? Já foram produzidas todos os finais de semana em Maputo, há peças infantis juvenis. Elas circulam onde? Elas viajam para onde? Quais são os mercados internacionais que elas atingem? Muito pouco. Quase que zero. Por que que é zero? Porque ela não atinge esses targets internacionais. Nem dos nossos vizinhos, se nós formos para a África do Sul, as peças para crianças estão a trazer problemáticas e vivências dessas faixas etárias com metodologias específicas para essas faixas etárias. E aquelas crianças têm acesso ao mundo. Elas podem discutir questões de abuso sexual que elas próprias vivem. Quem vive o abuso sexual muitas vezes são as crianças. Quem vive a pedofilia são as crianças. Quem vive o bullying são as crianças. Então, também é trazer essas provocações, porque isso tem que começar a ser colocado. Porque as crianças não são idiotas, elas têm essa vivência. Agora, o que a gente tem que trabalhar é, a gente quer falar sobre bullying, quer falar sobre abuso sexual, quer falar sobre pedofilia, quer falar sobre xenofobia, quer falar sobre racismo com crianças. A gente precisa de encontrar metodologias específicas, porque é o público mais rigoroso que você tem. O público mais rigoroso que nós temos é a infância. Por isso eu digo, um artista que trabalha com a infância e com a juventude fez uma grande escola, porque trabalhou com o público mais rígido que pode existir. Então, tenho um pouco de receio, tenho as minhas reticências nessas produções que são todos os finais de semana e que não têm temporadas. Grupos que, em menos de um ano, fizeram mais de 20 peças para a infância e para a juventude. Ei, cá entre nós, como é que isso é possível?
E uma questão que é muito falada é a rentabilidade das artes. De que forma a Wetuela olha para este ponto e de que forma o IUC, particularmente, olha para o mesmo?
Esse é o nosso grande calcanhar daqueles. Quando nós falamos de rentabilidade e sustentabilidade, eu tenho uma opinião um pouco particular. É uma opinião minha. Somos puxados muitas vezes para viver esses formatos das indústrias culturais e criativas, que eu costumo dizer é um formato europeu e que na Europa também falhou. Nas Américas também tem as suas falhas, não é tão bonito assim como a gente vê, né? Agora, a nossa preocupação não é encontrar sustentabilidade no nosso projeto. Nós gostaríamos de chegar a esse nível, temos esse desejo, mas esse não é o nosso principal desafio. Não fazemos uma arte porque, no fim, vamos ganhar dinheiro. E eu reconheço que a arte, ela é importante na infância. Na infância, uma criança que tem contato com a arte tem contato com o mundo. E isso é um direito humano, é um direito básico. É uma necessidade básica para um ser humano. Então, eu me pergunto, como muitas vezes se criam tantos projetos e se esquece das crianças? Então, o nosso grande foco neste momento não é pensar muito na sustentabilidade. É a nossa segunda edição, eu costumo dizer, a Wetuela é um festival bebê. Mas ele está a crescer e ele está a fazer diferença. Quando eu penso que fiz o dia diferente de uma criança dentro de um hospital ou num bairro periférico, eu digo, toquei naquilo que era essencial do projeto. Então, para mim, a sustentabilidade talvez vem disso. Vem desse lugar que esta nova geração teve acesso à arte e à cultura. E isso é o mais importante para mim.
Dá para perceber que sente-se muito envolvido com este trabalho nos bairros, nas comunidades. E como é que os outros artistas reagem a esta experiência? Como é que tem sido para eles trabalhar nos bairros?
Eles ficam impressionados. Eles ficam impressionados. Por exemplo, eu me lembro na primeira edição de uma companhia de teatro que trabalhou. Eles atuaram num teatro que fica no centro da cidade e foram atuar depois na periferia. Eles disseram, meu Deus, como é tão bom atuar na periferia. Como aquele público nos abraçou, nos agarrou.
E assim fizemos o Artes aqui na Voz da América. Estivemos a conversa com Yuk Miranda, da Wetuela. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, até a próxima.
Céu azul, mar azul do hemisfério, norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Céu azul, mar azul do hemisfério, norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Quem não gosta de uma noite de luar, de acordar a luz do sol, ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Perfeito como você quer mudar. O mundo é como é, perfeito é como você quer mudar. A ciência de idiotas, sabedoria é divina. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. continente, mar e sol. O planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera. O planeta é perfeito. E acordar a luz do sol ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra. Quem dera alguma era terra sem ira. Quem dera um homem amigo da natureza. Quem dera um paraíso. O planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera. Linda esfera. Árvores, rios e montanhas. O planeta é perfeito. Alguém fez tudo isso por você. Por amor a você. Mas você não vê. O planeta é perfeito. Mas o homem não é perfeito.
Esta é a Voz da América. Quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. As autoridades militares israelitas acusaram o movimento Hamas de usar o principal hospital de Gaza como escudo de proteção aos seus centros operacionais e túneis. Um porta-voz militar de Tel Aviv disse que o Hamas estava a transformar hospitais em centros de comando e também esconderijo para os seus comandantes. O porta-voz mostrou fotos e gravações que disse a indicarem que o Hamas estava a usar o sistema de hospitais, em particular o de Al-Shita, para esconder vários postos de comando e pontos de entrada para os seus túneis. Um responsável do Hamas negou a acusação, afirmando tratar-se de um pretexto para o massacre de palestinianos. Hoje, rockets do Hamas atingiram a cidade de Tel Aviv, em Israel, causando 3 feridos, enquanto o exército israelita prosseguiu os seus intensos bombardeamentos à faixa de Gaza. Aviões americanos atacaram hoje 2 complexos da Guarda Revolucionária do Irão e grupos aliados no leste da Síria, anunciou o secretário de Defesa americano. Lloyd Austin afirmou que esses bombardeamentos de precisão e de autodefesa são uma resposta a vários ataques contra forças americanas no Iraque e na Síria por milícias apoiadas pelo Irão. Uma manifestação marcada para terça-feira em Ouagadougou por um coletivo de sindicatos para denunciar restrições às liberdades foi proibida pela Câmara Municipal da capital, que citou o contexto de segurança neste país minado pela violência jihadista. A proibição foi tomada face às preocupações, nomeadamente os graves riscos de confrontos, os riscos reais de infiltração da manifestação, a acentuação da divisão social entre as diferentes componentes da sociedade, disse o delegado especial do Ouagadougou, Maurice Konaté. O chanceler alemão Olaf Scholz realiza nesta semana sua terceira viagem à África em 2 anos, a países sul da região subsaariana. Scholz vai visitar a Nigéria e o Gana para discutir migração e instabilidade na África Ocidental. As autoridades do Estado americano de Maine continuam à procura de Robert Card, suspeito pelo duplo tiroteio que matou 18 pessoas e deixou 13 outras feridas na quarta-feira. As buscas abrangem uma vasta área e hoje foram alargadas ao rio Androscoggin, perto do local onde o carro do suspeito foi encontrado, disse a polícia. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.